11 horas 38 minutos, estamos batendo o recorde de média móvel de casos de Covid-19. Mais de 110.400 casos. Aumento de 373% em 24 horas. Mais de 168 mil casos. Filas nas farmácias para fazer teste. As pessoas estão preocupadas. Será que vamos ter mais uma vez um processo pandêmico que tivemos, por exemplo, ano passado? Só que o número de mortos, por mais que subiu, se elevou, ainda bem baixo em relação à infecção. Tivemos, nas últimas 24 horas, pouco mais de 270 óbitos. Mas como entender esse contexto? Como que a gente pode se comportar diante desse ambiente? O que vai acontecer a partir de agora? Nada melhor do que conversar com um profissional, especialista, médico, pneumologista, doutor Reinaldo Brovini, que está aqui comigo. Doutor Reinaldo da Unimed, vamos conversar com ele agora. Doutor, antes de mais nada, bom dia.
Um bom dia, Gilson. É você e a todos os seus ouvintes da CBN.
Doutor, diante desses números todos, está todo mundo assustado, tem gente pensando, será que vai ter lockdown de novo? O que fazer? Enfim, nada melhor do que ouvir o senhor, está com o senhor a bola.
Ok. Muito bem, Gilson. Realmente os números são assustadores. Ainda mais quando a gente sabe que o Brasil hoje, infelizmente, a gente está completamente no escuro em relação a números oficiais. Os números que têm saído é por um consórcio de imprensa, né? Quer dizer, é absolutamente inacreditável que o Ministério da Saúde esteja já há 50 dias sem fornecer os dados do Brasil. Então, este número comunicado, possivelmente ele esteja muito subestimado pela realidade que a gente está vendo. Por quê? As farmácias, os testes, eles são feitos em laboratórios, em hospitais, e agora você tem os testes rápidos em farmácias. Nem todas as farmácias têm a agilidade e nem todas as secretarias de saúde têm a agilidade para compilar todos os dados. Eles têm que informar obrigatoriamente. Agora, uma cidade como Maringá, eu ainda ontem conversava com o Marcelo Puzzi, nosso secretário de saúde, as farmácias aqui estão mandando, mas a gente sabe que não é essa a realidade do país inteiro, um país que tem 5.700 municípios, né? Então é impossível que esses números, acho que a gente só está vendo a ponta do iceberg. Por que que eu digo isso? Porque a realidade que a gente está vendo, e a população está vendo, dificilmente hoje você não tem uma casa, um parente, um amigo, uma pessoa que trabalha com você e tal, que não esteja contaminada, né? Nós estamos lidando com a mesma doença, mas ao mesmo tempo é uma nova doença. Por que uma nova doença? Porque o vírus teve as suas mutações. É normal que na natureza você vá criando. O ser humano cria mecanismos de defesa e as bactérias, os vírus, da mesma forma, vão se modificando no sentido de ser, a natureza do vírus é infectar. Para que ele nasceu? Ele nasceu para infectar um hospedeiro. Conforme vão aumentando as resistências naturais da pessoa, ou, no caso hoje, por exemplo, aqui em Maringá, a gente já tem um índice altíssimo de vacinação, graças a Deus, né? Tivemos uma eficiência muito grande do poder público aqui, no sentido de vacinar a população. Praticamente não vacinou quem não quis, né? Não está havendo restrição vacinal. Então, o que que acontece? O vírus foi se modificando. Numa comparação um pouco simplista, esse vírus era, no seu início, um maratonista. Era um corredor keniano preparado para correr 42 quilômetros, né? E agora ele se transformou num corredor jamaicano, num Usain Bolt, que é um corredor de 100 metros. Uhum. Então ele trocou a violência pela velocidade. Então, já que eu não estou conseguindo fazer tanto estrago, eu vou me tornar mais rápido para infectar cada vez mais. Então, a velocidade e a propagação dele em relação ao SARS-CoV original, ela vem a ser 15, 20 vezes maior. E também a quantidade. Uhum. Você tinha uma contaminação de 1 para 15. Né? Agora você está com uma contaminação de 1 para 50, 1 para 60. E por isso que os casos estão se multiplicando muito.
Doutor Reinaldo, eu queria fazer uma pergunta aí, nesse ponto que o senhor colocou. O senhor falou que ele deixou de ser um maratonista, né? Aquele keniano de 4, 5, 6, 10, 20 quilômetros, para ser dos 100 metros. Significa que a gente tem, então, diante de uma infecção em larga escala, uma probabilidade de risco à vida menor. É, isso nos alivia, tipo, ah, pô, que é, tranquilo?
Não,
ou não, a situação é complicada ainda? Como é que é isso?
Muito boa a sua pergunta, Gilson, porque a maioria das pessoas está tratando como se fosse uma doença benigna. Nenhuma doença é benigna. Ela está apresentando uma característica de menos agressividade. Como, por exemplo, a SARS-CoV desencadeava um processo inflamatório no organismo inteiro, mas muito concentrado em pulmão. Uhum. Essa variante, a Omicron, ela não está cometendo, assim, raros casos. Não é que ela não acometa, uhum, mas são muito raros os casos. A maioria se concentra em sintomas de vias aéreas superiores, né? Que são nariz, espirro, coriza.
Por isso que aparece muito uma gripe, né?
Garganta é um sintoma predominante, né? É, a dor de garganta, a garganta raspando e muita dor, né? É, na maioria dos casos. A febre também tem uma característica aí de não ultrapassar 48 horas, é 24 horas, muitos até sem febre, né? Então ela mudou a característica. Como o vírus se tornou mais veloz, né? Ele perdeu um pouco da sua agressividade.
Uhum.
Né? O que não quer dizer que seja uma doença benigna, entre aspas, né?
Agora,
como
doutor,
muita gente fala, não, essa aí é facinha, aí virou gripezinha, não é assim.
Ô, porque... doutor, só mais uma coisa, o senhor vai colocando alguns pontos, vai dando as curiosidades na história. Por exemplo, a gente teve, vamos pegar, eu vou falar de Covid original, tá? No original. Pessoas que perderam paladar, pessoas que perderam memória, pessoas que, inclusive, claro, mais do que ninguém, o senhor sabe, tiveram sequelas. Algumas estão em tratamento até hoje com fisioterapia e tal.
Sim.
Então, esse era o que o senhor falava, né, do maratonista. Né? Uhum. Fazia um estrago legal. Agora, esse daí, esse corredor de 100 metros que a gente tem aqui, a Omicron, vai gerar sequelas? A gente ainda não sabe se vai deixar sequelas no organismo ou não. Ele vai ser rápido, sem grandes sequelas posteriores.
É muita pretensão até a gente tentar prever o futuro. Mas pela experiência de outras viroses do aparelho respiratório, né, eu sou pneumologista há 40 anos, né, a gente sempre tratou de doença respiratória, a gente sempre tratou de doença bacteriana, doença viral. Né, então, era apenas um novo tipo de germe. Mas nós estamos aí há anos, quer dizer, a epidemia de 2009 da H1N1, ela foi também extremamente impactante, mas num curto período de tempo. Nós tivemos aqui em Maringá, a população não se recorda, mas nós chegamos a ter um lockdown lá em 2009, de uma ou duas semanas, em função da H1N1. Então, a tendência, pela pobreza, entre aspas, de sintomas que ele está dando, é que ele não deixe sequelas como o SARS-CoV original, ou como a P1, né, que foi a variante que entrou por Manaus, que ali ela se fortaleceu mais ainda, né? Uhum. É, a gente tem muitos casos, né, da síndrome da fadiga crônica, as pessoas que tiveram Covid há um ano atrás, mas ele ainda não consegue subir 2, 3 lances de escada, porque já tem um cansaço, aquela sensação de cansaço enorme, né? Certo. Alguns com as sequelas importantes relacionadas ao sistema neurológico, né? Perda de memória, confusão mental, falta de concentração, e muitos desenvolveram distúrbios de origem psiquiátrica, né? Com síndrome do pânico, entendeu? Com medo excessivo, né? Alterações de ansiedade, isso aconteceu.
Doutor,
agora está precoce para a gente dizer, mas pelo quadro clínico, né? Tudo leva a crer que não vem acompanhado dessas sequelas maiores.
Doutor Reinaldo, agora eu vou fazer a pergunta de 1 milhão. Que é a seguinte. A gente tem muitos especialistas, eu estava lendo algumas revistas mais ligadas à área da saúde, e algumas revistas também, alguns portais, que falam assim, nós vamos ter os próximos 15 dias com aumento do número de casos, e depois, daqui 2 semanas ou mais um pouquinho, nós vamos começar a ter uma redução do número de casos. Ou seja, a gente vai começar a ter uma queda e isso vai significar um abrandamento dessa Omicron. Aí, a pergunta que eu quero dizer para o senhor, vamos acontecer isso mesmo? Então, a primeira coisa, vai acontecer isso mesmo? Estamos aí numa crescente, mas que vai chegar uma hora que vai diminuir o número de ocorrências, de contaminação? Segundo, a Omicron é a última grande onda? Ou não, a gente vai continuar convivendo com essas idas e vindas?
Bom, A pergunta não é de 1 milhão, não, é de 10 milhões.
Então,
né?
Vamos lá.
É bem difícil, bem complicado responder. Mas, acompanhando outras epidemias, outros viroses, como eu mesmo citei, H1N1 de 2009 e tal, você sempre tem um pico. Pela velocidade de propagação dessa, é esperado que realmente nas próximas 2, 3 semanas esse pico se acentue ou, no mínimo, fique nesse mesmo patamar. Eu ainda conversava com o pessoal da Secretaria de Saúde, tudo, que tem uma excelente equipe de epidemiologistas que usam modelos matemáticos da curva para fazer essas previsões, né? E eles também trabalham, a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal, trabalham com esse panorama de pelo menos mais 2 semanas no pique, com um leve aumento, né? E que depois haverá um decréscimo, que também não será tão rápido. Mas é importante a gente lembrar, Gilson, que nós somos o fim do mundo, geograficamente, né? Então, somos nós e a Argentina. Começou lá na China, da China foi para a Europa, da Europa veio para as Américas, América do Norte, caos e tal. Nós fomos a última região do mundo a entrar na pandemia, em todas as variantes. Então, a gente, olhando para o modelo do que está acontecendo na África do Sul, que foi aonde essa foi detectada, hoje a África do Sul teve um estrago, subiu desesperadamente, infectou muita gente, e hoje eles já estão quase livres, entendeu? Da mesma forma, a Inglaterra, que ainda está com casos muito altos, que foi o segundo país mais afetado depois da África do Sul, já começa a ter medidas de relaxamento, que eles estavam em lockdown. E a outra coisa extremamente importante, né? A epidemia e os casos graves, hoje internados com Covid e tal, 90% no mundo inteiro são de não vacinados. Nós estamos lidando com, na gravidade, em não vacinados. Só 10% dos vacinados internados em UTI, na Itália, na Espanha, na Inglaterra e tal, que são vacinados.
Certo.
Então, esse questionamento que vacina não adianta nada, por que tem que tomar 3 doses, 4 doses? Obviamente que isso tudo é científico. Alguns tempos da ciência tiveram que ser atropelados. Né? Por quê? Porque você estava tratando com epidemia. Você não estava tratando com uma doença que você teria tempo para seguir os protocolos todos 100%. Isso quer dizer que foi passado por cima da ciência? Não. Por que você tem que repetir a vacina? Porque você não vai começar com uma dose que possa colocar em risco. Isso também é ciência. Então você começou com a dose, averigou em 3 meses, 4 meses, 5 meses... Né? Aí, opa, então os anticorpos começaram a cair, vamos fazer mais uma dose. Isso é absolutamente normal no exercício da medicina.
Doutor Renan, assim como... por favor, não, pode continuar, por favor, termine seu raciocínio.
Não, assim como hoje você tem sommelier de vacina e agora vai ter, começou a ter também o sommelier de exame. Não, eu quero teste rápido, não, eu quero... não é assim. A própria ANS ontem obrigou os planos de saúde a fazer o teste rápido. Ninguém nesse país consegue mais comprar teste rápido.
Certo.
Então não adianta, é uma norma absolutamente inexequível do ponto de vista prático. Né? Os insumos vêm de fora. O mundo inteiro tem insumo, e o mundo inteiro saiu na nossa frente. Como eles começaram primeiro, os recursos foram por eles colocados primeiro, na Ásia, na Europa, na América do Norte, né? Então a gente sempre ficou para trás, né? Em termos de equipamento, em termos de matéria-prima, como estamos para trás de novo, né? Agora, a outra questão, Gilson, é que, assim, orientação geral... Vacina, sem dúvida, não tenha dúvida, né? Tem que vacinar. Ah, mas eu sou contra, não é para ser a favor ou contra, entendeu? Pense, não, você não pode pensar só em você, nas suas convicções, né? Não é porque eu sou, por exemplo, não sou um ateu, não precisa derrubar a igreja dos outros.
Perfeito, perfeito.
Não, não precisa. É a mesma situação. Não, eu sou contra a vacina. Sim, mas por você ser contra, você vai portar o vírus em mim e contaminar? Você tem o direito de fazer com a sua vida o que você quiser, desde que você não interfira na dos outros, né? Então, vacinar sempre. Não é essa variante. Não existe doença benigna, né? Doença é doença. No mínimo, traz um estrago, está trazendo um estrago econômico quase que semelhante ao do lockdown. Porque hoje você tem empresas onde tem 10 funcionários numa sala. Um contamina, você tem que isolar os outros. Então, eu vou te dar um exemplo nosso aqui no Unimed. A gente está com home office em 70% dos nossos funcionários. Aqueles que é possível desenvolver a sua tarefa em casa, estão em casa. Presencial está o atendimento presencial, porque não tem como. Né? A procura por absurda por pronto-socorro. Nós estamos aqui, só aqui na Unimed, atendendo cerca de 1.000 pessoas por dia. Por sorte, nós temos estrutura, né, e temos corpo clínico, mas a gente chega, tem horários aqui que a gente chega até com 8, 10 médicos no atendimento. Certo. Entendeu? Entendi. É muito difícil. O sistema de saúde ele tem que ser preservado. E, só assim como uma observação, né? Todo mundo, eu fui lá, estava cheio, demorou. A fila demorou para atender, mas a fila está do mesmo tamanho que estava na balada que o cara entrou lá em Camboriú.
Doutor Reinaldo, eu tenho aqui uma ouvinte, eu vou fechar nossa conversa com ela, porque eu estou bem estourado com o horário, mas a conversa está muito boa, eu vou dar esse tempo para o senhor responder ela, bem rapidinho, se o senhor puder, para a gente poder fechar, que é a Maria Sueli. Ela pergunta assim, doutor, a doença mudou, a doença está mudando, e a vacina não muda?
Não, a vacina, veja bem, quando um vírus muda, ele muda partes desse vírus. O vírus ele tem lá os seus DNA, as suas moléculas, e eles vão modificando. A vacina ainda pega muitas delas. Só que, por exemplo, em relação à vacina de gripe, como é que é feita uma vacina de gripe? Você pega todos os vírus que incidiram no ano passado para vacinar esse ano. Porque você tem que ver aquele que teve maior. Então, certamente, as próximas doses de vacina que vierem, elas já virão também com a proteção para o Ômicron.
Perfeito.
Né? E você vai fazendo. E qual é a tendência futura? A tendência futura é que o SARS-CoV vai entrar na vacina de gripe, que hoje você já tem 4 elementos. Você passará a ter 5, né? Como é hoje. Né?
Ou seja, a pandemia vai passar, mas a doença vai ficar e a gente vai ter que se proteger.
Até hoje, Gilson, a gente que é epidemiologista, por exemplo, todo ano a gente ainda pega caso de H1N1, de H3N2, todos esses vírus. Não pega na incidência pandêmica, mas sim endêmica.
Certo.
Né? Ou seja, usual, entendeu?
Entendi.
Então isso vai ocorrer, possivelmente. Nós não vamos se livrar dela nunca, né? Como não nos livramos de nenhuma gripe, nenhuma influenza, nada disso. Né? O que a gente faz é reforçar o organismo para criar anticorpos, para que não haja gravidade.
Reinaldo, muito obrigado por essa conversa que a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço a vocês aí a oportunidade e me coloco à disposição sempre que houver oportunidade, se tiver uma janela aí.
Fantástico. Essa conversa foi muito boa e vamos precisar mais vezes sim.
Tá ok. Muito obrigado a você e um bom dia a todos os seus ouvintes.
Para o senhor também, conversei com o pneumologista da Unimed, Dr. Reinaldo Brovini, falamos sobre o momento que estamos atravessando. Dr. Reinaldo, um esclarecimento aí sobre o que é esse momento, quais são os desdobramentos que a gente vai ter com a Ômicron, o que ela significa em relação à ameaça para a sociedade, a importância, isso o Dr. Reinaldo frisou muito bem, a importância da vacinação, o quanto que ela tem gerado resultados.